to bed.
Começa agora na Órbita Rádio, Projeto Piloto, com Luiz Augusto e Mael Costa.
Projeto Piloto no ar nesta terça-feira, 4 de junho de 2013, exatamente às 8h59 e 49 segundos. Mael, começamos hoje antes do tempo, viu?
Cara, o que foi que aconteceu? Começou bem antes do tempo, um minuto antes do tempo.
A cada dia mais a gente tá mais pontual e agora até... Adiantado,
exatamente.
Precoces.
Cara, eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Agradecer a você pela audiência, pela companhia. Agradecer ao Luiz, que hoje veio, mesmo tendo muitas dificuldades aí no caminho.
Ah, nada disso, amigo. Dificuldades lamentáveis, né? Acontecem, mas...
Lamentável.
Estamos aqui ao vivo mais uma vez. E hoje... Senhoras e senhores, já diria Paulo Bonfá, senhoras e senhores, tirem as crianças da sala, o convidado hoje, de altíssimo garbo, não sei se de elegância.
Vale ressaltar que faz tempo que a gente ama esse cara e ele recusa.
Finalmente conseguimos apurar o dinheiro do cachê que foi depositado hoje no BEC.
É verdade, no BEC.
No BEC dos Peixinhos. No
Banco dos Peixinhos.
Excelente.
E também tivemos que contratar duas dançarinas indianas, porque ele é exótico. Ele não quer as asiáticas, ele quer indiano.
E está então, bebendo champanhe de caladinho.
Não podemos falar aqui o nome do champanhe, mas obrigado, Xandão, por ter mandado essas garrafas aí pra gente, hein?
Sensacional, mas hoje o programa promete e a repercussão aqui já está,
cara,
impressionante.
Então, cara, eu tava falando aqui em off como a galera compartilhou e como tem gente ouvindo, assim. Então, assim, hoje promete de verdade, assim.
Incrível,
não sai da frente do computador, galera. Se for sair, aumenta o volume, tá?
E sexta-feira no Orbita Bar, Mael?
É isso que eu tô vendo agora. Cliquei.
Não está mais uma vez preparado.
7 de junho tem a banda Canil. É uma banda independente.
7 de junho?
Junho.
Presta atenção.
7 de junho, eu falei.
Julho.
Eu falei junho, não, Mael?
Julho.
Não, tá de sacanagem.
É, lógico.
7 de junho, ó.
Vamos prestar atenção.
Canil, mais Ignition. Cover de Offspring.
Cover de Offspring.
E todo mundo lá, hein, galera.
Sensacional. Será mais uma sexta-feira maravilhosa.
É, eu irei, não sei se o Luiz vai comparecer.
Certamente estarei lá. Offspring é uma das minhas bandas favoritas.
É, exatamente. E hoje, quem tá na escuta, fique ligado aí que a gente vai fazer um sorteio.
Ó.
Pra quem quiser curtir o show do Rafael Cortez, que antes era do CQC, agora tá na Record.
Ah, é?
É, sexta-feira lá no Shopping Via Sul, o seu stand-up a partir das 21 horas. Então, quem quiser curtir...
Maravilha, um oferecimento
do grupo Humorragia.
Humorragia.
Isso, Glaico Salles e LC Galeto.
Maravilha, então, obrigado a eles.
Então, dando essa cortesia aí pra gente.
Sensacional. Mas a gente agora, todo projeto piloto, a primeira música é sempre o lançamento. E hoje, o lançamento, Queens of the Stone Age, o CD novo deles.
Massa.
I Sat by the Ocean. E a gente volta já.
Não, sai daí, hein? Daqui a pouco tem o Anel Lima aqui.
Au! Face down in the boulevard, yeah.
Órbita. Conecte-se.
Fires na programação da Alta Rádio.
Obrigado por ligar meu microfone, Luiz Augusto. Falei 2 minutos sozinho, mas beleza. É Fires, né, cara?
Aqui essa é uma nova entrada de bloco, estou inaugurando.
Não, hoje, eu gostei, não. Gostei.
Gostou?
Gostei, cara. Tô
agora a gente sai pra entrar a vinheta.
O Órbita Bar agora está na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. orbitaradio.com.br.
Não, mas eu não vou beber cerveja não, Luiz, porque eu... Ah, voltamos, né? Beleza.
É, amigo, vai ter que prestar
não,
atenção,
não, não tem
né?
cerveja, não tem cerveja.
Tem que prestar atenção.
Eu queria mandar um beijo pra galera que tá ouvindo a gente aí, a Yasmin...
Olha, inclusive, reporte de lentidão e eu aviso logo hoje, a rádio está sobrecarregada.
Tá, verdade, cara, muita
só
gente...
Ah, quero ouvir, talento, tá rapaz, aí tem que brigar por uma vaga,
que o negócio tá sério. Vamos ver se a gente quebra o recorde hoje, hein, Luiz, vamos esperar aí.
Do jeito que tá aqui...
É, tá subindo aqui os... Os ouvintes.
Tá subindo queria... os ouvintes, tá?
Eu queria mandar um beijo pra galera que tá ouvindo a gente. O Daniel Silveira tá na escuta, com certeza. O meu amigo Fábio Rezende, lá em Recife. Eu acho que os dois pontos mais distantes que a gente tem daqui é Recife e Caucaia.
Não, porra, tem um amigo que tá na Nova Zelândia. Ele disse que ia ficar esperando pra...
Nova Zelândia.
Essa, então, essa assim, é a mais longe até hoje.
Não, tem uma mais longe aqui. A Yasmin tá em Caucaia.
Sônia está em São Paulo.
A Sônia está em São Paulo.
Sofia uma... Cavalcante e Sara Guimarães aqui em Fortaleza.
Exatamente.
Tem gente lá no Barroso, né, também?
O Barroso, Barroso. Pio 12.
Pio 12, pessoal do João 23.
É, a galera toda. Não fala do João 23, não, que já morei lá.
Olha, é um belo bairro.
Um beijo pra Nariana que tá na Barra do Ceará, caraca. Tremi agora, Barra do Ceará eu tremi.
Olha, a distribuição de ouvintes hoje pelo planeta está excelente.
Cara, a audiência é qualificada, né, Luiz? Todo mundo aí ligadinho, deixou de assistir a novela pra estar com a gente. E a gente agradece a sua.
Deixou de assistir a novela e o jogo do Ceará, que por acaso está 1-1 contra o Oeste, fora de casa.
Placar, projeto piloto. É, tem que fazer umas vinhetas assim, né, cara?
Ceará vai galgando aí mais um empate fora de casa. É o time do empate.
Ixi, fala isso não com o Manoel aí.
Por enquanto, eu sou o Ceará também.
Sabe? É verdade, vocês são o Ceará, pô.
Mas no momento, só empatar.
Vai parar o microfone na orelha.
Mas é melhor empatar fora de casa que perder. Tem que fazer a tarefa de casa.
Luiz, hoje temos a presença desse cara que eu sou, antes de tudo, fã. E o maior orgulho, na verdade, é de ser amigo desse cara por eu ser fã dele. Por ele ser realmente um cara que eu admiro. E me espelho profissionalmente como pessoa também.
Estou
Manoel, muito aqui, obrigado viu? Pela presença desde já.
Eu que agradeço o convite, né? O convite, como o Mael falou, já vem de bastante tempo, mas aí, como a agenda estava complicada, né? Muito trabalho, correria, família, essas coisas todas. Mas aí, essa semana ele... Cara, essa semana tu é o convidado do projeto piloto, aparece lá, te
queira,
vira.
Queira ou não queira, vou mandar um...
Te vira. Praticamente mandou me sequestrar e eu tô aqui, agradeço o convite, agradeço quem tá ouvindo também, muito obrigado. E é isso aí, vamos lá.
Temos aqui, só as suas amizades, viu, Maior, aqui, Juan Vasquez. Bruno Viana, você conhece o Bruno Viana?
Juan Vasquez, não sei quem é, né?
Conheço. O Juan, eu jogo Battlefield com ele, né? Inclusive, mandar um abraço pra galera do Clã Sola, que é peia muita. Galera que joga comigo no Xbox Live. O Juan eu conheço, o Bruno Viana também.
Vianita.
O Bruno eu conheço de vários amigos em comum, tal, de algumas empresas que ele trabalhou.
Renato Kleber,
trabalhei com ele na IVIA. É, grande amigo, trabalhei com ele em duas empresas, gente muito boa.
Inclusive, a Nariana tá dizendo que a voz dele parece com a voz do Denô, que é um outro cara que não dá pra ver que é mais difícil que o Emanuel. Achei um cara mais difícil que você, viu, Emanuel? E a gente já convidou o cara várias e várias vezes e o cara não vem. A Nariana disse que eu esqueci de falar que ela é minha namorada. Pronto, a Nariana, tá dado o status aí, namorada.
Senão vai dormir no sofá.
Eu não durmo com ela, então tá tranquilidade. Mano, a gente começa sempre o programa com uma pergunta. E a Yasmin tá dizendo, antes disso, a Yasmin tá dizendo, ei, tô ouvindo, ele é... Não posso dizer o palavrão que ela falou, vale nada, mas é meu amigo.
Ela é das pessoas que me conhece muito bem, a gente fez faculdade junto, amizade que já tem já mais de 10 anos, eu conheço mais tempo a Yasmin do que eu conheço a minha própria esposa.
Que onda, cara, então um beijo aí pra Yasmin, obrigado pela audiência, Yasmin que tá ouvindo via Tuninho.
Olha, agora eu vi um negócio aqui interessante, antes da nossa já tradicional pergunta, vi um compartilhamento aqui, o Orbita Bar compartilhou nossa entrevista e a Bárbara Figueiredo compartilhou por cima e disse assim, Manel e a risada do Muttley no ar. Agora eu quero ver a risada do Muttley.
Não tenho, pior que não tenho a risada.
Ele não faz a risada do Muttley.
Mas você muito tempo usou o avatar do Muttley, né?
Até hoje o avatar do Twitter é o avatar do Muttley. Mas não é por causa da risada, é por causa do meu teor rabugento, né? Todo mundo diz que eu sou muito rabugento.
Ah, é verdade.
Mas é apenas mentira, intriga da posição. Isso é coisa da imprensa marrom.
Luiz, a gente sempre começa com um convidado com uma pergunta e eu queria que você
tradicionalismo
fizesse a pergunta.
Tem gente que leva ao pé da letra, tem gente que responde de outras formas, mas quem é você, de onde você veio e pra onde você vai, Emanuel Santos Lima?
É difícil, né? Quem sou eu? Bem, eu sou Emanuel Lima, 31 anos, trabalho como...
Corpinho de 60, vale ressaltar.
Corpinho de 60, corpinho do Zeca Pagodinho, voz do Maguila.
Lamentável.
O Joares disse que era o Emanuel Santos Lima que ia estar aqui, mas a voz era do Maguila.
Sei lá, pra onde a gente vai, né, a gente trilha o caminho todo dia, né? Então, pra onde a gente vai, a gente quer chegar no horizonte, né? Então, a gente vai traçando o nosso caminho dia a dia. Onde a gente vai chegar é fruto do trabalho que a gente faz hoje. Então, a gente não pode se preocupar só com a chegada. A gente tem que se preocupar também com a jornada. Então, é isso. A gente tem que viver sem se prender muito. A gente tem que traçar alguns objetivos básicos, né? Que é viver bem, respeitar o outro e seguir em frente. Tudo isso vai ser fruto do bom trabalho que você faz como pessoa, como profissional. Tudo é fruto de um bom trabalho. Se você é uma pessoa boa, você vai colher frutos bons. Se você é um cara ruim, me desculpe, mas você vai fazer aqui e aqui você vai pagar. Não vai esperar para... Ah, vou viver minha outra vida, vou pro inferno porque eu fui ruim. Não, você vai pagar aqui. Não tem essa, não. Você vai colher o que você plantou. Eu acho que é essa questão do respeito, né? Se você não respeita, você não vai ser respeitado. Então... Basicamente é isso. Onde eu quero chegar onde as minhas forças, a minha saúde e as pessoas que me apoiam vão me levar. Não importa onde chegar, e sim chegar bem, né? Se eu chegar muito longe, então se minha carreira ou então minha vida terminar agora, digo que eu vivi uma vida plena de amores, de pessoas queridas que me cercaram e de amigos verdadeiros. Ontem mesmo estava falando no Facebook que eu agradeço aos amigos que eu tenho, as pessoas que me cercam, então, porque são verdadeiras e fazem com que eu me sinta querido. Então isso é muito importante. Onde a gente vai chegar, ninguém sabe. A gente pode planejar e planos foram feitos para serem desfeitos ao longo do tempo.
Olha, Mael, melhor resposta que eu já ouvi aqui, viu?
Cara, eu estou lacrimejando aqui.
Sério mesmo.
Foi irado, mano. Fiquei aqui olhando o cara falar aqui. Pô, massa, cara, que bom. Que bom que você é uma pessoa do bem, para quem acha que você só é rabugento. E a gente vai começar por esse assunto, Manel. Na internet tu tem um humor muito ácido, cara. Até o pessoal coisa, ácido, não sei o quê. Quem não segue o Emanuel Lima, o Twitter dele é @EmanuelLima. E no Twitter e no Facebook é Emanuel Santos Lima. Busque ele aí. No Facebook ele tá com a foto do seu rosto mesmo, né, Manuel? Seu perfil?
Isso, no Facebook é a foto e no
Twitter
ainda é o avatar do Muttley. Que inclusive, que toda vez que eu pergunto se eu vou mudar, se eu devo mudar, todo mundo diz pra não mudar.
Claro, cara, já virou, já é caricato, já
virou uma marca.
É, já é um personagem, já é você ali.
É que é estranho, né? Você vê o cachorrinho lá amarelo aí falando palavrão, escrutizando todo mundo, escrotizando todo mundo.
Galera, quem tiver no Twitter, no Facebook, quiser mandar perguntas pra Emanuel Lima, fica à vontade, tá? A gente faz aqui todas as perguntas. Tá, então quiser mandar, só não pode falar palavrão e nem xingar a família dele ou ele. Mas se quiser mandar pergunta, pode mandar.
Ah, não pode xingar?
Não, a gente não. Ele pode falar palavrão, menos
nós. Ah, é verdade. Os apresentadores não
estão dizendo aqui que já viraram seu fã, viu, Manel? Gostei. Sou fã dele desde já. Então, assim, Manel, todo mundo vendo quem te segue no Twitter sabe que tu tem um humor um pouco ácido, né? Um pouco tolerância zero, assim. E quem te conhece pessoalmente sabe que tu não é 100% desse jeito aí. Tu é mais 10% desse jeito do que 100%. E como é, cara? Isso daí é um personagem? Como é?
Não, cara, não é personagem, não. Todo mundo fala que eu não sou assim, ao vivo. Mas quem trabalha comigo, quem convive comigo no dia a dia, sabe que ao vivo, às vezes, eu sou bem pior. Lógico que depende muito da situação, né? Depende da pessoa. E eu sempre falo que depende da pessoa. Às vezes a pessoa faz por onde levar aquela sacaneada forte, aquela trollada, aquela sapecada forte, sabe? Às vezes a pessoa fala uma idiotice tamanha que você não tem como você... É o esquema do Saraiva.
É o Saraiva, já ia dizer. É o espírito Saraiva.
Se eu fosse falar o tanto quanto você sobre esse tipo de atitude, eu não só falaria isso o dia inteiro.
É, Luiz.
É muita barbaridade.
É muito complicado você ver uma pessoa falando bobagem. Eu falo muita bobagem, mas tem gente que fala bobagem achando que tá falando com autoridade. Aí é nessas pessoas que eu acabo mirando, né? Então, você acaba incomoda. Então, hoje em dia eu tô até me controlando mais, porque a patroa em casa às vezes briga, que eu falo muito palavrão e tal e tal.
Inclusive, ela tá nos ouvindo, ela e seu filho, manda um beijo pra eles.
A Josiane e o Arthur estão me ouvindo, beijo pros dois.
Olha aí, que bacana.
E ela reclama muito que eu falo muito palavrão, que eu me estresso muito fácil. Então, é porque às vezes é mais forte do que eu, é um costume, já faz parte de mim, sabe? Mas, lógico, quem me conhece realmente, que consegue passar por essa barreira de mau humor, vê que eu não sou totalmente ruim. Tem uns 5% de alguma coisa boa, sou uma pessoa carinhosa, sou carinhosíssimo demais com meu filho.
Isso é verdade.
Mas depende da pessoa, tudo depende da situação. Eu não sou um
personagem.
Faz parte da gente, mesmo sendo personagem, faz parte da gente, né? Então, tem um pouco da gente e a gente acaba pegando um pouco desse personagem.
Não tem como não ter, né, cara? Quando você meio que representa o personagem, você tem que colocar um pouco de si também. Um exemplo disso é o Hugo Gloss, né? Que antes ele era o... Como que era o nome do cara? Do Pânico, aquele que é homossexual?
Christian Pior,
ele era o Christian Pior no Twitter.
Ah, ele tinha um perfil fake do Christian
Pior. Exatamente, ele tinha um perfil fake do Christian Pior. Mas o cara realmente é gay, entendeu? E outro, ele não perdeu tantos seguidores, porque quando ele se transformou, olha, sou eu mesmo, tarará, tarará, e a galera ainda curtiu. Ele continua dando bom dia para as situações mais bizarras do mundo. Tipo, ele deu bom dia uma vez para a galera que fabrica ponta de cadastro, cara. Tá ligado? Bom dia para você que fabrica ponta de cadastro. Disse, caraca, mas o cara fabrica ponta de cadastro, não tinha nem me tocado, disse que alguém fabricava isso. Mas assim... Você acaba colocando um pouco de si, né, do personagem. Eu não sou um personagem, eu sou aquilo mesmo, assim.
Eu sou meio que um personagem. Porque eu tô ali pra encher o saco do pessoal. E o pessoal às vezes pega até mal.
Mas você consegue mesmo, né, Luiz?
Temos um amigo aí que...
Temos vários amigos que você pega no pé que a galera coisa.
Olha, eu só posso lamentar. Não posso fazer nada.
Mas pra quem também não conhece o Manel, ele tem um hobby. Não sei nem se é um hobby e se ele já tentou levar pra frente. né? Que é tudo desenho, né, Manuel?
É, o desenho, desde que eu tenho, acho, 6, 7 anos de idade.
Mas é algum estilo específico ou é desenho?
Não,
mesmo?
desenho. Mas sempre gostei de super-herói, né? Assim que eu cheguei, tava conversando ali com o Márcio. Tem uma coleção de muitos comics, vou até me desfazer deles, mas sempre gostei de desenhar, né? Gostei de desenho animado, quadrinho, sempre desenhei. Mas eu sempre fui hobby, né? Tanto que acho que já tem alguns anos que eu não paro mais pra desenhar. Antigamente eu parava, fazia todo aquele ritual, arrumava mesa, os papéis, tudo. Hoje em dia não, eu só desenho mesmo. Se eu tiver no telefone, eu boto o telefone de lado assim, começo a rabiscar um papel, só um desenho. Mas parar pra desenhar como eu parava antigamente não dá, até porque não tem mais tempo, né?
Tu já ganhou grana com isso, ilustrando?
Não, é só hobby mesmo, foi só hobby mesmo. Desde guri, eu nunca... Inclusive, eu sempre... gostei de desenhar, inclusive eu tô pensando seriamente em arrumar um tempinho esse ano, me dedicar a fazer curso e tal, investir mesmo, porque é um hobby que eu gosto muito, né, tipo, parar aqui pra desestressar, dar aquela desenhada sempre é bom. Eu sigo muito desenhista no Facebook, e os caras, principalmente os brasileiros, eles interagem muito com os fãs no Facebook, de mandar inbox, de conversar pelo Twitter, de conversar pelo Facebook. Isso é bem interessante, e eles estão sempre incentivando essa galera que gosta de desenhar por hobby, então, e eles são exemplos. Tem gente que começou a desenhar com 30, com 25, já não começou tão cedo, tem gente que começou bem cedo, mas eu não segui nessa carreira. Eu me lembro muito bem, em 1999 eu queria fazer o exame de proficiência para fazer o vestibular para arquitetura. Aí uma das minhas irmãs falou uma merda lá pra minha mãe, pra minha tia, disseram que eu tinha que fazer direito. Aí eu prestei vestibular pra direito, levei porrada na UFC e tentei história na UES. Aí acabei desistindo, mas eu sempre gostei de desenhar. É tanto que quando eu comecei na informática, eu comecei como designer, né? Então...
Olha, desenhar eu não sei nada, mas sou muito bom colorindo. Você pinta como eu pinto, Manoel?
Esse negócio de pinto, né?
Deixa
esse negócio de pinto aí pra você que manja de agasalhar.
Escola Moisés Loureiro de...
Escola Moisés Loureiro.
Infames, né?
Essa disciplina que ele fez foi com o Márcio Martins.
É verdade, isso aí foi...
Piadas boas.
Piadas boas com o Márcio Martins.
Olha, eu só sigo mestres do humor, né? Moisés Loureiro, Mael Costa, Márcio Martins,
que mestre do humor,
Vitor Alencar.
Vitor Alencar.
Uma moçada que faz humor, então eu tô aprendendo, né?
Tu falou de arquitetura, eu tentei arquitetura urbanista também no UFC. Na verdade, eu não sei se eu sou um arquiteto frustrado, porque eu desenho, mas tipo, nunca eu exponho as coisas que eu desenho pra mim mesmo. Tem um moleskine que eu escrevo algumas bobagens assim que saem da minha cabeça e gosto de ilustrar, sabe? Mas eu tentei o UFC duas vezes, cara. E das duas vezes eu passei no teste de aptidão. Eu fiquei muito feliz, sabe? Só me lasquei na prova mesmo, assim, né?
A Sofia, ela faz arquitetura e ela está mandando avisar que... Ainda bem que você não fez arquitetura, fugiu do ancilado.
Que é isso, Sofia?
Mas é engraçado que muita gente que faz arquitetura e tal acaba se frustrando, porque... A gente vive num país que o povo não gosta de pagar por serviço. E a arquitetura é um serviço especializadíssimo. Então, é um serviço que o pessoal quer ter, usufruir, mas não quer
pagar.
Mas não
quer pagar,
né?
Exato.
E isso acontece com várias áreas. Quem trabalha com internet sabe muito bem como é que é isso. Você chega no cliente, às vezes, para fechar um job, o cara diz, não vou pagar o que tu quer. Aí o cara, uma semana depois, tu marca outra reunião, o cara tá chegando aí, vamos ver meu carro novo. É um carro que custou o olho da cara. Lógico que o dinheiro é do cara, mas... ele não consegue enxergar ali uma oportunidade. Acontece muito isso na hora do pagamento do serviço.
Sem dúvida.
Isso não é. Não tô falando. Isso acontece às vezes com a gente mesmo. A gente tá em casa, quebrou a torneira lá da pia do banheiro. Você não tem aptidão nenhuma para ajeitar. Você chama um encanador, o cara quer cobrar R$50, você não vai querer dar R$50.
Yeah.
Mas é da cultura do brasileiro não querer pagar pro serviço. Então é triste isso. Mas eu entendo o que ela colocou e me solidarizo com ela.
Eu tenho alguns amigos arquitetos, né? Tem a Sofia, tem a Karina também, que é arquiteta. Inclusive a Karina tem... Ela, na verdade, ela se voltou mais para...
Ambientação de interiores, né? Que é
design de interiores,
muita gente está partindo para esse nicho, é um nicho bem especializado.
E ela disse que quando estava na arquitetura mesmo, não conseguia aqui em Fortaleza garantiu uma grana no fim do mês, entendeu? Trabalhando com arquitetura. É, e aí pegou, teve que fazer, fez uma graduação na... Não lembro, universidade. E aí ela...
Na FIC,
exatamente. E teve que fazer a graduação lá e tudo mais pra poder ganhar uma grana. E tá lá com design de interiores, né?
É, exatamente. Olha, incrível, o nosso primeiro bloco já vai chegando aqui ao fim. E agora, a nova tradição do Projeto Piloto é na saída do primeiro bloco de entrevista. O entrevistado escolhe a música. E agora eu queria que o Emanuel falasse pra gente de quem é a música, qual é a música e por que essa música.
Cara, leve um forrozão foda, tu vai ver.
Cara, é...
Não, o Emanuel não é de forró.
A música é dos Beatles, lógico, né? A banda que formou meu caráter musical, por assim dizer. Que eu escutei por influência do meu irmão mais velho, o Gilmar. E agradeço muito a ele, agradecer a ele no final do show do Paul McCartney, dei um abraço a ele agradecendo por ter me apresentado esse universo musical tão vasto. E a música é It's All Too Much do Yellow Submarine, que é um rockão bem pesado no meio do mar psicodélico do que os Beatles viviam na época. Então, foi até difícil escolher uma entre tantas músicas boas dos Beatles, então eu tô trazendo essa porque foge um pouquinho do lugar comum.
É tudo tomate, Zé Tomate.
Show de bola, olha aí.
Tá agora aí.
E a gente volta já já.
Não sai daí.
Just like a street sign.
Eyes of Leon, Red Morning Light.
Órbita Bar agora está na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. orbitaradio.com.br.
Olha, Mael, hoje programa com um excesso de feedback, viu?
Com certeza, todo mundo falando bem aí, cara. Foi muito bom.
Não que tá seja uma coisa bom. Ruim, é uma coisa ótima.
Tá muito bom mesmo. Mas
isso denota o peso do convidado, literalmente,
com certeza,
né?
Cara. Peso. Com certeza.
É, o peso tá fora da medida.
A gente teve que reforçar aqui o piso aqui, porque não ia dar pra...
Não, sem exagero.
Não, mas eu mando aí o cara querido. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que tá nos ouvindo. Yasmin, Ana, Ariana, a Sofia... É, as suas outras amigas que você falou aí, o nome que eu esqueci agora.
A Sara, que estava domingo lá.
Sim, a Sara. Inclusive, desculpa, Sara, eu lhe chamei de maconheiro, não foi?
Não foi, verdade.
Não, mas não foi de verdade. Mas eu sei que você. Minha. Sei que você não fuma maconha. Eu acho, né, que não fuma, mas.
Mas é isso, aí. Rapaz, é uma menina nova.
Não é a Andréa mesmo. Também, que não tá nos ouvindo, mas Sara vai dizer pra ela que eu mandei o um beijo, né?
Andréa Márcia, que estava aniversariando domingo.
Exatamente. Que eu não sabia, senão eu tinha dado os parabéns à sua amiga lá.
Pois, já fico sabendo agora.
Tu sabia que era aniversário dela?
Sabia, lógico.
E por que você não me disse, Luiz?
Ah, eu achei que você tava sabendo.
Aí você tava conhecendo a menina no dia, Luiz.
Ah, mas foi avisado isso na Enfim, hora da apresentação.
Parabéns atrasado. A gente volta agora aqui com o brother Manuel Lima, que tá olhando aqui um site pornográfico. Mentira.
Calma. É praticamente isso, ó. Menina que compartilhou a foto de dois poodles transando no Facebook.
No meio da rua? Aquele que era no...
Não, dentro de casa.
Ah, não, que eu vi um que era no meio da rua, os cachorros lá, de boa, fazendo cachorrinhos. E o trânsito parado pros cachorros fazerem cachorrinhos, é uma onda.
Ah, é um vídeo da Rússia, né?
Isso, da querida Rússia.
Aliás, da nossa querida Rússia, eu vi hoje um dos vídeos mais sensacionais.
Ah, cara, aquele vídeo...
O cara subiu no carro pra atravessar, porque o filho da puta do motorista parou na faixa.
Eu sempre tive vontade de fazer aquilo, eu juro. Ou então, se o cara passou, abrir a porta, passar pra dentro do carro e sair do outro lado, tá ligado?
Genial, cara.
Mas o medo de levar um tiro maior, com certeza.
É verdade, o cara pensar que tu é ladrão.
Ixi! A Mariana que diz que é uma chuva de glitter para quem fez o que sempre quis fazer, né?
Pois é.
É muito... Cara, mas eu costumo fazer esse tipo de coisa aqui no trânsito, sabe? Por exemplo, ali quando você tá vindo ali do Iguatemi e vai dobrar na Antônio Salles, daí são duas faixas e tem uma faixa, a terceira faixa aqui da direita, que ela é livre, né? Sim. Só que aí o pessoal vem por ela e quando chega lá perto do sinal, enfia o carro para tentar entrar... Pra furar a frente de todo mundo.
Entendo como é, já
e
vi várias vezes.
Barrando a faixa livre.
Isso.
Quando isso acontece comigo, eu não deixo passar. Eu bato o carro, mas não deixo o cara passar.
Caraca, cuidado você ver um circuito.
Pra você ver.
Vocês viram o carro do Luizinho por aí, cuidado.
Eu sou um
cuidado.
Cara revoltado tanto quanto você com essas barbaridades.
Não, mas eu fico meio assim com barbaridade no trânsito, assim.
Ah, barbaridade de qualquer jeito. Às vezes é até no. No supermercado, o pessoal que fura fila. Tem gente que deixa... Uma vez, a gente tava no supermercado, aí um cara passou os 40 minutos que eu tava no supermercado, o cara tava lá zanzando, fez o supermercado dele, a esposa e o filho pequeno. O filho eu acho que era maior do que o Arthur, devia ter uns 7, 8 anos na época. E na hora de pagar, o cara foi lá nos banquinhos, pegou a avó dele e trouxe pra fila pra não pegar a fila, pra pegar a fila
que
preferencial.
Que sacana, bicho.
Aí, não sei quem foi que olhou pra minha esposa e disse assim, ô, você não vai pra fila preferencial, você tá com um filho pequeno. Eu falei, minha senhora, fila preferencial é pra quem tá com criança de colo ou então com idoso. Não é pra qualquer um, não. O menino tem 6 anos, bem novinho, as pernas bem novinhas, aguenta que é uma beleza.
Genial. Mas é isso mesmo, cara.
É, sacanagem. É, também eu concordo com o Manel, assim. Vamos voltar agora com o bate-papo aqui. E o Emanuel, pra quem não sabe, o Emanuel trabalha com métricas, análise de dados e o que mais, Emanuel?
SEO, métricas SEO. E com humor também, né?
É. Todas as plataformas do Google aí o Emanuel domina. Domina? Posso dizer que domina?
Todas, né? Porque a gente trabalha com um pouquinho de tudo, né? No meu trabalho, eu praticamente trabalho full-time com Analytics, mas para alguns clientes a gente trabalha com AdSense, com AdWords, no caso, AdSense, não, AdWords, então, com campanhas de link patrocinado, então a gente tem que saber trabalhar bem com o Google, né? Entender como é que funciona.
O Manuel trabalha num grande um grande sistema aqui da, de Fortaleza. Você que faz a métrica de tudo lá, né, bicho?
Deve ser complicado, né?
Não é, cara. Porque, assim, pra um portal já é foda. Imagina pra um sistema inteiro. São vários sites, né, cara? Blogs também, mano.
É, cara. A gente atualmente... É, eu tava fazendo com o meu estagiário. Chegou essa semana, depois de algum tempo.
Diga só o nome dele.
É o Mosquito.
Olha, é o nome do estagiário.
Nosso amigo Marcelo Cipriano.
Só
um abraço
queria
pra
dizer
ele.
Que o Marcelo, ele rouba pra fumar maconha. Só queria dizer isso.
Que é isso, rapaz. Acusação a seríssima.
A gente tava fazendo o levantamento de alguns dos sites que a gente tem lá. É... Só de blog, são mais de 40 sites, hot sites. E nós temos o nosso carro-chefe, né? Que são os dois grandes portais, que é o Diário Nordeste e o G1. Aí nós temos TV Diário, TV Vermelho, então já passa acho que dos 60 fácil.
Que onda, cara. Sério mesmo, se eu ficava já com a cabeça torta pra gerenciar o analytics do meu blog, pra ver de onde a galera vinha e tudo mais. Imagina ter mais de 60, bicho.
Mas é levado realmente a sério isso lá? O pessoal realmente cobra? É um negócio que é seguido na linha?
Pois é interessante.
Os dados são realmente usados?
Sim, os dados são usados para tomar decisões, né? São levados, a gente analisa produto a produto. Os relatórios são cobrados para as reuniões. A gente faz acompanhamento também do pessoal de contato, né? A gente faz visitas em agências de publicidade para juntamente com o pessoal do comercial apresentar os produtos, mostrar as métricas. E nessas andanças, cara, eu até falei isso na palestra que eu fiz lá no Sebrae, que o grande problema do nosso mercado é que as agências, muitas agências, não todas, né? Ainda não entendem como mensurar a internet, né? Então aí quem acaba levando a culpa é o veículo, né? Tipo, porque você monta uma campanha e chega pro cliente que te contratou com o relatório dos cliques, né? Da CTR da campanha. Só que se eu sou teu cliente, a primeira coisa que eu pergunto é, velho, CTR vai pagar o serviço que vocês fizeram para mim? Não vai.
É isso que eu ia dizer, também.
Então, pois é, mas é que tá. Ainda há necessidade de uma cultura grande. Dessa cultura de dados, né? De colher essas informações e usar de maneira inteligente. Graças a Deus, o Sistema Vezimari, a gente está implantando essa cultura. É um projeto que já tem quase 2 anos, já que eu estou lá. É uma cultura que está crescendo cada vez mais. E eu fico feliz dessas informações que a gente trabalha lá servirem para tomada de decisão, né? Então, isso mostra que realmente compraram a ideia. E que o foco no digital é muito importante, né? Porque a gente sabe que daqui para um futuro muito próximo a gente vai estar focado totalmente no digital, né? Principalmente os meios de comunicação, a gente tem que estar atento sempre a essa mudança dessa transição da mídia atual pro digital.
Excelente.
Uma vez a gente batendo papo, Manel, tu falou que não concordava muito com o veículo de comunicação fazer... campanhas no Facebook, tipo, pagar pra estar no AdSense ali do lado e tal, nos links patrocinados. Por quê, cara?
Cara, é o que eu falo, né? A gente que trabalha com conteúdo, nós vendemos publicidade pra bancar o conteúdo gratuito, né? Ou seja, você tá vendo a nossa publicidade pra consumir. Se eu tô fazendo... pagando para divulgar o meu conteúdo, seja via links patrocinados do Google, via Facebook, é desse, eu acho que está tirando um pouquinho do crédito da minha qualidade, né? Lógico que você está fazendo, se o seu conteúdo é bom, ele é encontrável, ele é disseminado, então você vai acabar gerando novos negócios, trazendo novas visitas. Se você faz esse tipo de ação, você acaba tirando um pouco o crédito do seu conteúdo. Você tá dizendo que, ó, venham pra cá. Pra mim não é efetivo. Lógico que tem gente que pode achar que é efetivo. Pra mim, dentro da minha cultura, dentro do ambiente que eu trabalho, né, não concordo. Eu acho que não fica muito legal pra uma empresa que vende, que trabalha com conteúdo, produção de conteúdo, fazer link patrocinado. Então, eu acho que fica um negócio assim meio feio, não, não, mas isso é uma questão pessoal, né? Eu acho que não,
entendo.
Não é, Não é nada que o mercado tenha como lei, mas para mim eu não faço, nem recomendo, sabe? É um negócio bem pessoal, é a questão de tirar um pouco da
credibilidade,
da coisa, sabe?
Com certeza.
Entendi. Uma vez a gente foi pro rodízio e você tava falando da sua carreira, né? Você começou em agência, aí foi lá pro sistema e foi dar só uma ajuda lá, na verdade.
Na verdade, eu comecei há exatos 13 anos atrás, na UES. Comecei como digitador na UES. Digitador, diagramador, fazia diagramação. Passei 4 anos na UES, aí saí da UES. Passei algum tempo parado. Aí depois eu fui para uma soft house portuguesa, que tinha um escritório aqui, a Beresoft Brasil. E de lá, desde então, eu não parei mais, né? Não consegui mais parar em... às vezes eu saio da empresa antes de fazer um ano, então desde então eu não tenho férias, né? São 13 anos direto na estrada, que é cansativo pra caramba.
Eu tô nessa daí, cara, tô sem férias. Mas
assim, aí eu passei a maior parte da minha carreira como desenvolvedor web, né? Como web design, programação. E em 2011 eu larguei pra trabalhar com SEO e métricas, foi quando eu entrei no sistema Vesmares.
Cara, massa. E as agências que tu passou, assim, trabalhava só com digital, né?
Era, só com... Não, eu nunca fiz... em algumas agências a gente tem que fazer os dois lados, né? Tanto o design para web quanto para impresso. Porque a gente sabe que aqui no mercado de Fortaleza tem aquela história, né? O cara te paga muito pouco, mas te exige muito, né? Você
com
vê,
certeza.
A gente vê muito isso... A gente vê muito isso em grupos de discussão, em lista de discussão, com anúncio de vagas, que o cara tem que ser super-herói e ainda tem que saber fazer o café na agência e ainda sorrir, né? Então, isso por um salário ínfimo, vale transporte, vale alimentação. Essa é a lógica do mercado. Infelizmente, ainda é.
É verdade, lamentável. Mael, faz um bloco chegando ao fim.
É, cara.
Reforçando a sexta-feira do Super Drive.
Eu esqueci o nome da primeira banda.
Teremos o cover do Offspring.
Sim, sim. Você esqueceu o nome da primeira banda. Tu lembra? Não lembra, né?
Não, amiga. Aí você mais uma vez demonstra um despreparo. Canil,
verdade. A banda Canil e
então,
a banda...
O Super Drive sempre tem o primeiro show autoral, dessa vez com a banda Canil, agora dia 7, sexta-feira. E depois Ignition, cover do Offspring, que é quem nós vamos escutar agora.
Massa. A música qual é? Deixa eu ver se eu sei qual é. E aí, vamos ou não vamos?
Se o playlist deixar, a gente vai.
Você quer cantar não, Luiz, aí?
Olha, mas infelizmente não será possível tocar a música desejada. Pois o playlist não está aceitando.
O playlist está travado.
O sistema, ele sempre está aqui para complicar a nossa vida, né, cara?
O sistema, cara, tá aí só para isso mesmo.
Mas dá tempo de fazer mais uma pergunta aí para Manoel enquanto a gente
resolve aqui. O pessoal tava reclamando que tinha caído, mas voltou. Mas beleza, vi só agora aqui. Manoel. E como é que tá a aceitação dos demais clientes aqui em Fortaleza, cara? Sei que tu tem alguns freelas e tudo mais, a galera tá vendo que é importante mesmo, digital?
Cara, voltando ao que a gente falou naquela hora, foi sobre pagar por serviço, né? O pessoal quer ranquear bem, o cara quer ver o site dele bem posicionado, o cara quer ter um relatório bacana do Analytics, o cara quer ter uma série de informações... abalizada sobre o produto dele, mas o cara não quer pagar, porque pelo simples fato dele não entender, né? O grande público, né? As grandes empresas ainda estão fora ainda dessa parte digital, muito pela resistência, né? Você acaba tendo muita resistência quando é algo novo, apesar de que a internet não é nada novo, mas exatamente. Certas coisas ainda são novas para os administradores. Das empresas aqui em Fortaleza. Então isso dificulta muito a gente conseguir vender um pacote de serviço, né? Que você vai vender algo que não é tangível, né? Você vai entregar um serviço que é um relatório, que é um posicionamento melhor, que é o site dele mais acessado. Se você não estiver preparado para mostrar ao cliente o retorno do investimento dele, né, financeiro, ele não vai querer comprar o teu serviço. Não adianta nada dizer, vou deixar teu site no primeiro lugar do Google. Mas isso em dinheiro vai trazer o que de vantagem para ele? O que ele vai lucrar com esse novo canal que você vai abrir na internet? Então, muita gente acha que quem trabalha com SEO, que é só posicionar bem no Google, eu quero ficar em primeiro lugar. tem gente que faz muitas táticas obscuras para fazer isso e acaba penalizando futuramente o cliente dele e acha que é simplesmente posição. SEO não é só posição, SEO são uma série de ações que você tem que executar dentro de um projeto para que no final ele já entre no ar atendendo uma série de demandas existentes, ou mesmo sendo um site novo, dentro do mercado que ele vai se inserir. Então você tem que prestar bastante atenção, embasar muito o seu argumento na hora de você for vender, porque o mercado aqui, mercado de Fortaleza, ainda é muito imaturo para isso.
Sensacional, agora sim.
Agora sim. Vamos com a música.
Olha, eu tinha esbarrado aqui e tinha desligado o teclado.
Ah, Luiz.
Absolutamente lamentável.
Então
viu?
Peça desculpas ao playlist.
Pedindo desculpas à playlist digital, um programa totalmente excelente. A culpa foi minha, que esbarrei no teclado. Mas vamos de Offspring, que é o cover de sexta-feira do Superdrive.
Todos lá, hein, gente.
E a gente volta já.
Não sai daí, não.
Garichos aqui na Opta Rádio, sexta-feira no Superdrive Cover. E olha, Mel, chegando ao último bloco, bloco de considerações finais, um programa hoje sem comentários, viu?
É, cara, muito bom mesmo, assim. Eu estarei lá sexta-feira, Luiz, isso eu garanto.
Ah, eu também estarei.
Mas antes eu irei para o show do Rafael Cortez, que nem fizemos o sorteio.
Eu só posso lamentar.
Esqueci total, cara. Esqueci total.
Lamentável, viu, Mel?
É.
Quando é o show?
Sexta-feira agora.
Já é sexta? Não dá nem pra fazer semana que vem.
Verdade.
Então você vai.
Não, primeira pessoa que botar no Twitter assim, ó. Eu quero. Vai levar. Um pá. As duas primeiras pessoas.
Manda uma mensagem.
Não é um pá, é um ingresso só, hein?
Manda uma tweetada, @MaelCosta. Com a mensagem...
Eu quero
chupa-chups.
Eu quero... Não é chupa-chups, não.
Não, pronto. A promoção
só eu
vai
quero.
Ser, tem que dizer assim, eu chupo pra despreocupar.
Excelente.
Pronto, quem mandar pra mim agora o reply no Twitter, @MaelCosta, com
Leva
eu
direto.
Chupo pra alguém, pra se preocupar?
É, chupa pra despreocupar.
É o novo slogan da
chupa-chups. Pra despreocupar, que é o novo slogan da chupa-chups. Então, as duas primeiras pessoas que me mandarem vão levar cada uma um ingresso. Não pá, não, hein, gente? É um ingresso. Ó, vamos lá. Eu quero. Não, Jackson Cruz errou. Não é eu quero. Eu chupo pra se preocupar, cara.
Olha aí.
Então, vou ficar aqui esperando aqui. Quem mandar? Beleza. Queria mandar também, cara, todo mundo mandando energia positiva aí. Não fosse pro amigo Deco Fernandes, que é o produtor da casa. O pai dele tá... Ó, o Jackson Cruz já ganhou. Eu chupo pra se preocupar. Já ganhou o ingresso.
Parabéns ao Jackson Cruz.
Isso a gente já sabia.
Vão ganhar
invisível. Eu voltando ao pai do André, que tá na UTI, cara, né? Tá um pouco mal aí. Vamos esperar aí.
Vai dar certo, já diria o...
Pronto, o segundo foi a Sofia Cavalcante. Chupa, chupa, pode se preocupar.
Se vocês gravam o programa, não.
Sim, tem um podcast.
E será lançado em podcast. Segue aí facebook.com/projetopilotoweb. Curte que a gente vai lançar o podcast ainda hoje à noite, viu, Mael?
Que agilidade, hein, Luiz? Hoje à noite aí.
Você baixa, você escuta no seu iPod, no seu iPhone, no som do seu carro. Tem um amigo meu que é hipster, ele grava em cassete e escuta no Walkman.
Que isso, cara?
Então você pode...
Não acredito, não.
Ficar à vontade pra ouvir o programa onde quiser, quando quiser.
Então tá. É, Manuel, último bloco. Suas considerações finais, seus contatos, um beijo pra quem você quiser mandar. Agora é a sua hora.
Vixe.
Sua hora de brilhar.
Bem, meus contatos, né? Facebook, Twitter. É, não mandem inbox dizendo que estão lançando banda, que estão lançando site. Que eu acho isso extremamente ofensivo. Você, sem um contato prévio e sem um texto mais amistoso, dizer, ah, tô lançando esse projeto, dá uma curtida aí. Etiqueta, galera. Lembre-se, não façam na web o que vocês não fazem ao vivo, né? Tirando algumas coisas.
É verdade.
Eu tô com um projeto de lançar um blog sobre o Analytics, né? Que é, no caso, é emanuelsantos.com.br.
Muito bom, muito bom.
Tem o meu site no WordPress com os meus desenhos, que é o emanuelsantos.wordpress.com. E tem o meu perfil no Twitter, que é o @emanuellima, e tem o Emanuel Santos no Facebook. Bem, é isso aí. Um abraço para quem teve paciência de escutar a gente.
Beijo pra sua mulher e pro seu filho.
Beijo pra minha esposa Josiane e pro meu filho Arthur, que já é pra estar dormindo na hora dessa.
Olha só,
e pra todo mundo que escutou a gente. Um abraço, valeu.
Valeu.
Muito obrigado pela sua companhia nesta noite de hoje, Mael Costa. Muito obrigado, Emanuel. Uma noite deveras agradável aqui nos estúdios da Orbita Rádio em Fortaleza, Ceará, Brasil.
Meu amigo, eu que agradeço a sua companhia. Obrigado por ter vindo mais uma terça, viu, Luiz? Você realmente é um...
Obrigado por ter vindo. Só obrigado a
estar aqui. Não, você não é obrigado a estar aqui, cara. Mas obrigado por você ter vindo. Foi muito bom.
Estaremos de volta terça que vem. Forte abraço a todos.
Já temos o convidado terça que vem?
Já temos?
Não. Vamos pesquisar essa semana.
Você que é o curador, você que é o...
Não, essa semana teremos. Já não está fechado, né? Temos que ver a disponibilidade. São as possibilidades do convidado, mas veremos aí.
Maravilha.
Valeu, galera. Boa semana. Fica aí que agora...
Valeu, Manel. Valeu, Mael.
Melhor som do mundo. Os melhores sons do mundo na sua horta.
É verdade. Orbitarradio.com.br. Tchau!
Lado B do rock.
O lado B das bandas.
O lado B das bandas, lado B.
Seus sons favoritos que você ainda não conhecia.
B-Sides, toda quarta-feira, às 20 horas.
Apresentação, Luiz Felipe Leite.